era de que durante o encontro fosse anunciado oficialmente o nome de Rafael Mota como ocupante da segunda vaga da chapa no Senado. No entanto, com o adiamento da reunião, o anúncio também ficou para uma nova data.
6 em ponto.
Olha, agora que agora são 18h14, 18h14, eu disse aqui semana passada, né? Que uma entrevista concedida por Samanda, né? Tinha me cheirado uma certa coincidência, né? Por exemplo, o PDT, lá em comum acordo com o PT, fez uma pesquisa interna, né? Aqui no, para eles, no estado do Rio Grande do Norte, para escolher um nome que iria compor a chapa com Samanda, entre Jean Paul e Rafael, né? E aí Rafael, segundo o partido PDT, foi o que foi mais citado, porque como era uma pesquisa de consumo interno, não era registrada, nem podia ser divulgada. Mas enfim, se o PDT apresentou o nome de Rafael Mota, é porque dentro desse levantamento interno que o partido fez, Rafael Mota apareceu na frente de Jean Paul. E aí, beleza, o PDT anuncia, né? PT de boa, tranquilo, ninguém do PT fala nada. Divulga-se algumas pesquisas, acho que duas pesquisas. Rafael Mota aparece na frente de Samanda. Samanda vai dar uma entrevista e diz o quê? Que o nome, o segundo nome do Senado, está em aberto. Precisa se ouvir os partidos aliados. Olha, aí cá, convenhamos pra aqui, né? Ninguém é bobo. Se a Samanda, com todo respeito a ela, é, né, uma mulher inteligentíssima, vereadora, muito competente, mas se ela acha que o povo é bobo politicamente, porque isso dela não colou. Isso dela não colou. Porque quando o PDT anunciou o nome, por que a Samanda, enquanto presidente do PT, não disse, olha, pera, stop. Peraí, vamos conversar com outros partidos. Não, mas ela simplesmente calou-se. Minha avó dizia, minha mãe dizia, quem cala consente. Aí o que acontece? Nesse final de semana, entrou em cena a governadora Fátima Bezerra. Inclusive, a gente colocou essa matéria no nosso blog. E a gente colocou a matéria da seguinte forma. Recentemente, a presidente do PT e pré-candidata ao Senado, Samanda Alves, deu declarações deixando em aberto a definição para o segundo nome na chapa para o Senado. E ainda colocou possibilidades de compor com outros partidos da base governista no Rio Grande do Norte. As declarações de Samanda veio logo em seguida ao nome de Rafael Mota, do PDT, pontuar melhor do que o dela própria Samanda nas últimas pesquisas. Aí entrou em cena a governadora Fátima Bezerra. No último final de semana, durante o encontro do PT do Alto Oeste em Potiguar, a governadora Fátima confirmou. Se Lula é a maior liderança do PT a nível nacional, Fátima é a maior liderança do PT a nível do estado. Samanda pode ser a presidente. Com todo respeito, Samanda, a você. Você pode ser a presidente, mas a maior liderança do PT é Fátima. Ou eu estou exagerando, ou eu estou mentindo. Pois enfim, a governadora Fátima Bezerra confirmou que o ex-deputado federal Rafael Mota, do PDT, fará dobradinha para o Senado com a vereadora Samanda Alves. Eles preenchem a chapa encabeçada por Cadu Xavier, disse a governadora Fátima Bezerra. No fim de semana, inclusive, Rafael participou pela primeira vez da agenda política ao lado da chapa majoritária e de outros pré-candidatos. Samanda pode até não querer, mas Fátima quer e já bateu o martelo. Aí, essa questão, a manchete, é claro, Jonathan leu, diz lá que adiou o nome de Rafael, mas não é questão só de Rafael, não, Jonathan. Eu acho que essa questão de Rafael é prego batido em ponta virada, já que Fátima já deu a declaração dela. Eu acho que aí é esse namoro, ou essa paquera, digamos assim, nos bastidores que o PT tá tendo, ou tá tentando ter com o PSDB. O detalhe é, hoje, um deputado do PSDB anunciou apoio a Álvaro. É. Anunciou apoio a Álvaro, né? O Taveira.
Taveira Júnior.
Taveira Júnior, lá em Brasília, anunciou apoio a Álvaro. Há uma tendência de que o PSDB fique nesse projeto do PL. É uma tendência que a gente está dizendo. E o PT está adiando tudo isso. Não tem, eles já rodaram mil lero. Uma hora Cadu diz uma coisa, uma hora Samanda diz outra. Tem que ter paciência. Não é paciência, não. Eles estão costurando nos bastidores, estão tentando, inclusive, nos meios políticos, né? Como dizia um amigo meu, nos calabouços da política, dizem que o PT já ofereceu de tudo, né? A começar por o nome de vice.
De vice
a Cadu. E Cadu chegou até a soltar uma indireta, que gostaria de ter uma mulher. Sabe por quê? Porque foi oferecida, segundo informações de bastidores, é claro que são informações extraoficiais, que foi oferecido para a irmã de Ezequiel, a vice-prefeita de Quais Novos, Milena Galvão, e para a primeira-dama de Parelhas,
Eu vi essa matéria.
Juliana, um negócio assim.
Vou conferir aqui.
Fala-se também, inclusive, na irmã lá do prefeito de Açu, que está no PV, né? Essa aí, ela, é, digamos assim, ela é a reserva de luxo. Ela é a reserva de luxo, porque o sonho do PT é ter como vice de Cadu uma mulher do PSDB. Se vai conseguir, eu não sei. Antônia lá de Açu, também com todo o respeito a ela, que é do PV, ela é uma reserva de luxo.
Luciana Soares
é a de Açu.
Do PV,
exatamente. Essa aí é uma reserva de luxo. Pode ser, ela pode. E deve ser, se o PSDB não aceitar. Que até agora parece que o PSDB não aceitou.
E nisso tudo, Larissa Rosado ficou de fora.
Aparecia lá atrás.
É.
Né? Lá atrás, com essa questão. Então, assim, essa questão aí de Rafael, não, adiou a reunião de ontem e adiou a divulgação do nome de Rafael. Não, pode ter certeza, é porque estão tentando atrair o PSDB. E como está demorando para anunciar, significa que cada vez mais está distante também dessa parceria política. Jonathan?
Bastante, né? Porque eu acho que a data para anunciar era dia 4 que eles tinham colocado.
4 de maio, começou com Larissa Rosado dizendo.
Pois é. Vamos continuar aqui o nosso noticiário, são 18:21. Manda aí seu alô, 34213000. É o WhatsApp do povo aqui no nosso programa 6 em ponto. Vamos trazer mais detalhes, porque a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão contra um perito criminal federal suspeito de vazar à imprensa informações sigilosas da operação Complice Zero, investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o STF, o ministro André Mendonça, relator do caso, acolheu o pedido da Polícia Federal para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e a adoção de medidas cautelares contra o investigado. Entre as medidas está a suspensão do exercício da função pública do policial federal, alvo da apuração. Segundo a corte, a Polícia Federal aponta que o perito teria repassado a um profissional da imprensa dados protegidos por sigilo relacionados a fatos ocorridos no início das investigações. As informações teriam sido obtidas a partir da análise de material apreendido em uma das fases da operação Compliance Zero. Uma informação para você aqui na 106, porque a Polícia Federal, mais uma vez, fazendo operação, desta vez, contra um acusado de vazar dados sigilosos da investigação sobre o Banco Master. A informação, a notícia, tá aqui na 106
FM. 106
FM.
Agora que são 18:22, 18:22 na capital do Seridó. Olha, os prefeitos, né? Está acontecendo lá em Brasília a marcha dos prefeitos, né? Muitos prefeitos por lá por Brasília, tal, beleza, aquela coisa toda. Agora é o seguinte, a noitada de Brasília é um espetáculo, né? Pois bem, mas brincadeiras à parte, gente, então tem muitos prefeitos por lá, né? Os prefeitos reivindicando muita coisa, tal, aquela coisa toda, e é claro também, muitos presidenciáveis, os pré-candidatos à presidência da República lá se encontram, assim também como outros pré-candidatos, né? Pessoas que sejam, vão disputar cargo, seja para o Senado, para o governo dos estados, enfim, de um modo geral. Quem se encontra lá é o pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias. Álvaro defende pautas municipalistas, né? Lá em Brasília, durante a marcha dos prefeitos. O pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, do PL, participou hoje, terça-feira, da marcha da 17ª marcha a Brasília em defesa dos municípios, que é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, né? E reforçou o apoio às pautas municipalistas defendidas pelos prefeitos de todo o país. O evento reúne mais de 16 mil inscritos entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e lideranças políticas municipais. No Rio Grande do Norte, mais de 80 prefeitos participaram da mobilização lá em Brasília, considerada uma das maiores da história da marcha. Durante a programação, Álvaro destacou a importância de fortalecer os municípios e garantir melhores condições financeiras para as prefeituras, principalmente durante o aumento das responsabilidades administrativas e da queda na capacidade de investimento das cidades. Entre as principais pautas defendidas pelos gestores municipais estão o aumento de 1,5% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, a atualização monetária dos programas federais, a redistribuição dos royalties e a defesa contra propostas que possam aumentar a despesa das prefeituras sem a correspondente compensação financeira. Álvaro Dias afirmou que os municípios precisam serem tratados como prioridade dentro do pacto federativo. 18:25, 18:25, Jonathan.
A trazer mais notícia aqui para você que acompanha 106 FM, seja no carro, em casa, em qualquer lugar. Alô, você que nos acompanha pelo site da 106 e pelo Radiosnet. Nosso WhatsApp é o 34213000. Manda aí sua opinião, interaja conosco e participe do nosso programa, o 6 em ponto. Vamos lá, vamos trazer agora a notícia, porque uma notícia é uma informação que assustou a população do Rio Grande do Norte, envolvendo um acidente, porque o deputado estadual Neilton Diógenes sofreu um acidente na BR-405 após animais invadirem a pista. O deputado estadual Neilton Diógenes sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, dia 19, na BR-405, no trecho entre os municípios de Apodi e Mossoró, no Oeste Potiguar. Segundo nota oficial divulgada pelo gabinete parlamentar, o acidente aconteceu por volta das 4:30 da manhã, após a entrada repentina de animais na pista. De acordo com o comunicado, o deputado estava em deslocamento para Natal, cumprindo a agenda de trabalho, rotina frequente no exercício do mandato, que exige viagens constantes pelas estradas do interior do Rio Grande do Norte. Apesar do impacto, Neilton Diógenes e os animais demais ocupantes do veículo não ficaram feridos. O carro sofreu apenas danos materiais. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar agradeceu pelo livramento e destacou a importância da vida diante do susto vivido durante a viagem. O deputado também refletiu sobre a rotina intensa nas estradas do estado e agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas após o acidente. Abre aspas, o gabinete agradece as mensagens de solidariedade e carinho recebidas e reforça que o deputado já tomou as suas atividades normalmente, informou a nota oficial.
6 em ponto.
Beleza, 18:27, 18:27, nós vamos agora até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, né? Programa de responsabilidade do deputado estadual Adjuto Dias, deputado mais atuante, um dos deputados mais atuantes do Rio Grande do Norte. Programa RN Debate. Na sequência, um pequeno bloco comercial, a gente volta daqui a pouco com entrevista ao vivo aqui dentro do programa 6 em ponto.
106 FM. Não dá. Não dá pra mudar. 106! Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN em Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje queria comentar com vocês sobre a questão do pagamento das emendas parlamentares dos deputados estaduais. A gente já conversou sobre esse tema aqui algumas vezes e eu até já disse aqui no programa que é algo assim que eu nem gosto de falar tanto sobre as emendas dos deputados estaduais, no meu caso, as emendas que a gente tem destinado, porque muitas vezes é uma situação até constrangedora, porque você destina a emenda, anuncia a emenda, faz aquela divulgação e você corre um risco muito grande de chegar no final do ano e aquela emenda não ser paga. E você ter muitas vezes que judicializar isso. Eu já falei aqui no programa algumas vezes, já desde o primeiro ano do nosso mandato, tem emendas que nós estamos lutando pelo seu pagamento na justiça. Então, essa é uma situação muito chata. E é diferente dos deputados federais, por exemplo, que não têm dificuldades no orçamento da União de liberar as emendas parlamentares federais. Então, vocês que acompanham aí o trabalho dos deputados federais, além de as emendas dos deputados federais elas serem em um volume bem maior, ou seja, dá para fazer grandes obras, como por exemplo, muitas vezes a reforma de UBS, a reforma de escolas, ou enfim, a construção de escolas, as emendas dos deputados federais, além de serem emendas de um valor maior, elas são emendas que com certeza são pagas até o final do ano. E já com relação aos deputados estaduais, as emendas, muitas vezes a gente faz a destinação, a gente acompanha o processo da emenda, mas chega no final do ano e o governo não paga. E aí você se pergunta, mas por que as emendas dos deputados estaduais não são pagas? E aí eu respondo a vocês, a gente sabe a dificuldade financeira que o governo do estado enfrenta, vocês que acompanham o noticiário já devem ter ouvido falar do déficit nas finanças públicas do governo do estado, que já ultrapassa 3 bilhões de reais, e isso se reflete aí no governo atrasando o pagamento de fornecedores. Certa vez, até no Hospital Alfredo Gurgel, funcionários terceirizados fizeram um protesto com relação ao pagamento de salários. Então, a gente sabe dessas dificuldades do governo. E no meu caso especificamente, eu mandei emendas, por exemplo, para o Hospital Regional do Seridó, não foi paga, a gente judicializou, tá para conseguir pagar por meio de uma decisão da justiça. A gente mandou emenda para a Liga contra o Câncer da cidade de Caicó, que também não foi paga, era uma emenda coletiva. A gente mandou emenda para a realização, a construção da passagem molhada lá na zona rural, a Vila Sabugi, também essa não foi paga. E aí, por exemplo, cidades menores, como por exemplo São João do Sabugi, a gente mandou emenda para a saúde nos dois anos. Teve um ano que foi pago, outro ano não foi. Ouro Branco, por exemplo, a gente mandou uma emenda para calçamento, a emenda do calçamento foi paga, mas a da saúde demorou até o final do ano, foi paga também, mas com muita dificuldade. Então a gente acaba passando por essas situações e é até complicado você falar em emendas, como por exemplo a emenda da delegacia, reforma da delegacia da cidade de Caicó, que a gente mandou 100 mil reais para uma pequena reforma, também não foi paga. Então a gente acaba evitando de falar de emendas, e mais, a gente deixa para falar da emenda quando ela é paga, quando é o serviço realizado, mas de toda forma a gente sempre vai por aqui prestando contas da nossa atuação como deputado estadual. Bom, pessoal, é isso aí. Antes de encerrar o programa, queria mandar um abraço aqui para Otília, lá da Praça de Alimentação da cidade de Caicó. Quando a gente teve a última vez na Praça da Alimentação, se encontrou com Dona Otília, que é muito conhecida aí na cidade de Caicó. E manda um abraço para ela e para os seus familiares. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Um forte abraço.
Termina agora. RN em Debate.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligrafe. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligrafe que iremos até você. 3417-2206 e 996616350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligrafe. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Venha para a UNP Caicó. Faça fisioterapia e conte com a melhor infraestrutura para a prática. Seu sonho é medicina veterinária? O curso da UNP é o melhor do RN. E que tal cursar educação física, administração, pedagogia ou engenharia civil? Todos estes cursos contam com nota máxima no MEC, além de professores que vivem o mercado. Escolha como entrar. Use sua nota do Enem dos últimos 10 anos ou faça vestibular simplificado. Inscreva-se unp.br.
UNP. Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM. Solidariedade e fé. 106 FM.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Birosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Birosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 996 77 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó. Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram @Birosca da Eliane.
Super semana do genérico na Rede Farma. É isso mesmo! Tem genéricos com até 90% de desconto e muitos medicamentos com leve 3, pague 2 e leve 2, pague 1. É oportunidade de economizar de verdade e cuidar da saúde pagando muito menos. Aproveite os preços imperdíveis da Super Semana do Genérico para deixar o seu tratamento em dia e com muita economia. Rede Farma, a farmácia do menor preço.
Medicamento genérico, lei número 9.787/99.
Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
106 FM.
18:38, 18:38. Antes de batermos aqui um papo com as nossas amigas Maria Vitória e Lena de Segundo, né, a gente vai aqui ao WhatsApp da 106 FM, que é de costume, geralmente quando a gente volta após o bloco comercial, a gente vai bater um papo com os nossos amigos ouvintes. Vamos lá, Jonathan?
Vamos lá, 3421-3000, é o WhatsApp do povo aqui na 106 FM de Caicó. Obrigado para você que vem chegando, mandando sua mensagem de todos os cantos e recantos do nosso grande Seridó. Quem chega por aqui é o nosso amigo ouvinte João Moraes, desejando seu boa noite.
Boa noite, meu amigo Roberto Vavo, meu amigo Jonathan. 6 horas em ponto, programa de grande audiência, 106 FM. Se for possível, né? Puder dar uma luzinha aí da Casa Velha aqui do bairro da Paraíba, que de terça a sábado tem um mini bigozinho aqui. Se puder passar esse áudio aí fazendo.
Valeu, obrigado pela participação.
Tá ok, obrigado aí ao nosso amigo ouvinte João Moraes, tá na escuta do nosso programa. O Veva Dutra também mandou o seu boa noite.
Vai. Boa noite, Roberto Flávio e Junda Araújo. Ao respeito de, eu sou seu ouvinte do programa aqui, acompanho o programa toda noite aqui no 106 FM. Olha, a respeito de o governador e a governadora aí do Rio Grande do Norte, Garibaldo Alves, Walter Alves, o filho dele, foi quem queimou tudo, queimou o PMDB aí, por isso que tá aí a situação do Rio Grande do Norte. Apoiou o PT, tá lascado aí, olha. Mas vamos botar o governador aí no estado aí, que ele vai tirar aí pro primeiro turno.
Obrigado aí, o Veva Dutra, né? Escuta do nosso programa 6 em ponto. Quem chega aqui também é o nosso amigo ouvinte, nos ouvindo diretamente de Serra Negra do Norte. Boa noite, meu amigo Francisco Maris Júnior.
Boa noite, ouvinte do programa 6 horas em ponto. Geralmente isso é um moído danado, esse PT vai pro canto, anuncia uma coisa, anuncia outra. Esse PT realmente tá fracassado no Rio Grande do Norte. O Júnior Maris, diretamente aqui do Cidade de Serra Negra do Norte.
É isso aí, obrigado ao Francisco Maris Júnior, tá na escuta da nossa programação. O nosso ouvinte Rocha também mandou o seu áudio.
Boa noite, Roberto Flávio. Queria só pedir a você, a gente tem que falar bem rápido, o tempo é curto, saber duas coisas. Qual é o parâmetro? Como é calculada essa taxa do lixo? Segundo, por que que não é feita a limpeza da zona oeste aqui de Caicó? Porque todas as entradas de Caicó são feitas limpeza, menos a zona oeste. A Jurema está tomando conta da lateral dos asfaltos, certo? Queria saber por que que não é considerada a entrada de Caicó a zona oeste, certo? Eu não tenho nada a ver com político A, B ou C, mas eu quero que o município, a gente paga os impostos, mas os impostos são todo dia, o município toma as providências para resolver esse problema das coisas e explica as coisas. A gente paga imposto, a gente quer saber como é que é aplicado.
Obrigado ao nosso ouvinte Rocha, fazendo essa denúncia, na verdade, esse requerimento ao poder público para que faça a limpeza ali na entrada do município de Caicó, pelo sentido da zona oeste da nossa cidade. Obrigado aí, o nosso ouvinte Rocha, tá na escuta. O meu pai, Joca, tá lá no centro de Caicó, mandou o seu áudio opinando sobre a Copa do Mundo.
Roberto, Jonathan, boa noite. Seu comentário já foi muito legal, Jonathan. Agora é o seguinte, o problema do futebol hoje é porque é jogador modelo, é brinquinho, é tatuagem, é arrumando o cabelo dentro de campo, e o cara mostrando a chuteira é igual milhoado, pipoca, qualquer um, esse centroavante pipoca, porque tem muito centroavante pipoqueiro por aí, viu, padre? Principalmente esse do Flamengo, mostrou o bico da chuteira, ele pula meio metro. Esse centroavante de meia tigela aí, que tem aí, esse jogador de meia tigela, não se compara com o antigamente, não, os caras eram sérios, pô, jogava sério, com vontade, dava tudo pra seleção brasileira. Hoje em dia é só dinheiro e fantasia. Muito obrigado, boa noite pra vocês todos.
Obrigado aí ao meu pai participando aqui no nosso programa 6 em ponto. Severino Lucena chegando, desejando o seu boa noite.
Boa noite, Roberto Flávio, boa noite 106 FM.
Ok, obrigado aí ao nosso amigo João Moraes, está na escuta do nosso
o programa. Calçamento do bairro Solidariedade.
O seu boa noite.
Saindo da rua.
Boa noite, Roberto.
Junto para hoje.
O receito.
Até o castelo, o resto do castelo em Galinha.
Toda noite aqui.
É só buraco.
Pois é, a situação que se encontra o bairro Soledade, ali perto nas imediações do Castelo de Engadi, cobrar aí para que sejam tomadas as devidas providências. Quem vem chegando também por aqui na 106 de Caicó é o nosso ouvinte Bruno César. Ele diz boa noite. Aqui é Bruno César falando diretamente da Conveniência Família no bairro Castelo Branco. Quem também chega aqui é o João Deus, desejando o seu boa noite.
É pela primeira vez que escuto o programa, estou ouvindo uma grama da poesia de vocês. Não sei se sim ou talvez eu vou ouvir novamente esse momento do
áudio que um rapaz passou no programa do poeta.
Ah, é verdade. Obrigado ao nosso ouvinte, João Deus, né? Acho que ele mandou aqui, chegou um pouquinho mais tarde, mas o Hélio Silva tá aqui conosco, desejou seu boa noite. E lá no nosso YouTube, quem nos acompanha é o Matheus Lucas, desejando o seu boa noite. Essa é a participação dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp da 106.
106 FM.
Beleza, fazendo até um adendo aí ao comentário do seu pai, tem um vídeo no Instagram aqui, assim, jogadores da época do meu pai, aí passa um trecho da entrevista de Romário, de Adriano, de Ronaldinho Gaúcho, né? Romário dizendo que o negócio dele é mulher, se tiver confusão, tem mulher no meio. Adriano dizendo que gosta de birita, Ronaldinho dizendo que o negócio dele era mulher, aí vai os jogadores atuais, né? É Rafinha dizendo que leva uma colônia, um tipo de um creme pra passar na sobrancelha. É um negócio. Seu pai tem razão. Olha, são 18 horas e 44 minutos. 18h44. Nós estamos aqui nos estúdios com Maria Vitória e Leila de Segundo. É que hoje acontece. Hoje não, está acontecendo, perdão, essa semana, desde ontem, a Semana da Mulher. E elas estão aqui representando a Associação Arte com Aconchego. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de ambas aqui nos estúdios da 106 e começar com Dona Maria do Vitória e perguntar que associação é essa, o que é que significa a Associação Arte Aconchego, com que ela trabalha diretamente. Boa noite, 106 FM.
Boa noite, eu me chamo Maria Vitória, eu sou coordenadora da enfermagem da Arte com Aconchego e eu vou falar um pouco sobre os objetivos da associação,
né?
Associação. A Arte com Aconchego, ela tem como objetivo proporcionar atividades pedagógicas e atendimento a crianças e adolescentes com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, e dar um suporte a essas famílias. Nosso público-alvo são mães atípicas, são mães solo, mães com situações de vulnerabilidade social, mães residentes em áreas de risco, que sabemos que essas mães, elas têm uma dificuldade, todas as mães enfrentam a dificuldade, mas mães atípicas, só elas sabem o que elas suportam. A maternidade, especialmente em contexto de vulnerabilidade social, ela apresenta desafios intensos e impactantes, diretamente na saúde emocional, física e social das mulheres. As mães atípicas, em especial as mães solos, em situação, elas enfrentam sobrecarga, falta de apoio e invisibilidade social. Aí, diante disso, a realização da Semana da Mulher, da Semana das Mães, ela visa acolher, cuidar e fortalecer com ação de acolhimento, valorização dessas mulheres, promovendo espaço de escuta, cuidado, integração e conhecimento do papel materno na sociedade. O projeto busca incentivar o autocuidado, fortalecer vínculos sociais e ampliar a conscientização sobre os desafios enfrentados diariamente pelas mães atípicas. Então, é a semana que a gente tira para fazer rodas de conversas, escutas qualificadas, acolher essas mães de forma que elas se sintam, né, vistas.
Essa é uma semana que todas essas ações, elas são desenvolvidas de forma mais intensa, mas com exceção desta semana, né, vocês se reúnem semanalmente, quinzenalmente, como é que vocês se reúnem e aonde vocês se reúnem?
Logo mais ela vai fazer algumas
colocações
sobre a semana da é assim, porque todo mês a gente busca fazer algumas ações referente à alusão do Dia das Mães. Cada mês a gente busca estar incentivando e fazendo alusão a alguma data comemorativa, né? E o Dia das Mães, como é um dia especial para as mães, ela não poderia passar em branco, né? Então a gente resolveu fazer essa semana dedicada às mães.
Ou seja,
e ela vai falar agora sobre a programação.
Eu só queria, só para que o ouvinte possa entender, a gente chega já na programação, Helena. Vocês desenvolveram essa semana, devido à questão do mês de maio, mês mariano, mês das mães. Mas assim, vocês, como vocês tratam, né, lidam, né, estão dando apoio a mães atípicas, mães que têm certa vulnerabilidade, né, fora esta semana, como é que funciona esse apoio de vocês? A gente sabe que essa semana é uma semana típica, né? As ações são mais intensas, mas digamos assim, há 15 dias atrás, como é que vocês funcionavam? Vocês se reúnem quinzenalmente, mensalmente?
A gente fazemos rodas de conversas, damos apoio psicológico, a gente temos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, neuropedagogos. A gente tem uma equipe muito bacana que lida com essas mães. Então, constantemente a gente tem, fazemos atendimentos a essas mães. Não tem dias específicos, vai... Porque, assim, as mães atípicas, elas têm uma dificuldade...
De locomoção.
De locomoção imensa. Então, a gente sempre planeja conforme o que a mãe pode. Por exemplo, tem 10 mães, 5 podem ir hoje para os encontros, faz consultas. A gente faz consultas, psicólogos, tem enfermagem. A gente... É um projeto bem, assim, articulado.
Pronto. Assim, o que eu estou perguntando, para que o ouvinte possa entender, por exemplo, aí esses encontros, eles são... Vocês têm uma sede, ou vai dependendo de... tal dia vai ser no bairro tal, na casa de fulano, ou vocês têm uma sede, digamos, não, própria para fazer?
A gente, infelizmente, ainda não conseguimos nossa sede própria, mas a gente temos atendimento lá na clínica... Clínica ali, onde era JK.
Antes funcionava o antigo JK.
Isso, ali. De lado, na lateral. Tem também numa igreja lá no Valfredo Gurgel. A gente faz uns encontros lá, às vezes é semanal, depende muito da demanda das mães.
Né? E assim, e esse, digamos, esse, uma mãe que esteja nos ouvindo até o presente momento, seja atípica ou seja mãe com vulnerabilidade, mas que ainda não faz parte dessa roda, como é que ela faz? Ela pode entrar em contato com alguém, existe uma pessoa específica?
Tem, pode entrar em contato tanto com Priscila como com Cátia, com Cássia Priscila, que também hoje ela é a... Antigamente era Priscila, que era presidente. Aí hoje... o corpo de presidência foi modificado, eu não me atualizei ainda porque eu estou viajando muito. Mas
existe.
Existe.
Vocês têm um Instagram, uma rede social para que as pessoas...
Temos Instagram, temos TikTok, tem várias redes sociais que podem entrar em contato.
Então, Helena, primeiro eu gostaria, você tem de cabeça aí a rede social de vocês ou um telefone para contato? Isso.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Jonathan. Boa noite, os ouvintes da 106. Temos sim. O Instagram é o Arte com Aconchego. Só complementar o que Vitória falou. Nós temos profissionais. A nossa associação, ela tem profissionais que atendem essas crianças, essas mães. Que, Roberto, a gente vive em uma sociedade onde essas mães sofrem muito. A gente não tem... eu digo a gente porque eu, como mãe, eu me incluo nessa sociedade que são as mães atípicas. É muito deficiente o apoio que elas têm. Então, assim, essa semana do Dia das Mães é uma semana que a Arte com Aconchego vem fazendo para que essas mães se sintam mais acolhidas, não que elas não são acolhidas só nessa semana, porque mensalmente não temos, como Vitória falou, não temos dia exato para que aconteça essas consultas, mas nós temos profissionais que atendem essas mães com seus filhos, dependendo do dia que da necessidade dessa mãe, de cada mãe. Então, a nossa semana não começou ontem, vou só ratificar aqui, começou sábado, né, que foi lá na sede da Flacaicó. Foi um momento bem bacana, interativo com as mães, com os filhos. E é nesse momento, a mãe atípica, ela é tão sofrida, tão sozinha, que ela passa pouco tempo com o seu filho, porque ela tem que se desdobrar para trabalhar, dar atenção ao seu filho. Então, assim, são as pessoas que merecem bem carinho, acolhimento, e isso falta muito. A sociedade, no conjunto, deixa muito a desejar com essas mães. E foi dia 16 que começou, no sábado, lá no Flacaicó, na associação lá da Flacaicó. Hoje, desde manhã, que tem em rádios, em redes sociais, alguma mãe, alguma colaboradora falando sobre esse momento. E amanhã finalizamos essa Semana das Mães em grande estilo, né, Vitória? Teremos uma participação de uma, se você me permite, Roberto, fazer aqui vou dar só um spoilerzinho de quem vem, de quem virá amanhã para dar uma palestra, né? Sobre autismo, inclusão e acolhimento. É a Neida Fussan. Ela é pesquisadora em análise do comportamento, especialista em desenvolvimento humano e referência internacional na defesa dos direitos da pessoa autista. É brasileira, radicada nos Estados Unidos, né? Ela hoje mora lá, atua há quase duas décadas no desenvolvimento de estratégias inclusivas, tecnológicas, assistivas e comunicação alternativa para pessoas autistas. Mãe atípica de adolescentes autistas, une experiência prática e conhecimento acadêmico em uma abordagem humanizada voltada à inclusão. Autonomia e qualidade de vida, vencedora do prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 na categoria Ciência e Tecnologia. A Neida também ganhou destaque internacional após uma importante vitória na Suprema Corte dos Estados Unidos em defesa do acesso à educação adaptada e à comunicação aumentativa e alternativa para crianças não verbais. Então, assim, amanhã esse encontro será lá no auditório da Faculdade Santa Terezinha, às 18 horas. Será o nosso momento de encerramento dessa semana. E a gente convida quem ainda não fez inscrição, que a gente tinha essas inscrições online, mas já foram preenchidas, mas amanhã ainda vai ter lá presencial. Quem quiser comparecer será muito bem-vindo.
Ok, Vitória, Helena, tem mais alguma coisa a acrescentar? Vocês queiram acrescentar, vou ficar à vontade.
Eu tenho.
Pois não.
Pedir que a sociedade olhe para essas mães com um olhar de mais amor, de mais carinho, de mais respeito, né? De acolhimento, porque quando a gente ama o próximo, quando a gente demonstra esse amor, que é o que essas mães necessitam, tudo muda. A gente não sabe, muitas vezes, uma dessas mães está precisando só de um abraço, e a sociedade muitas vezes as costas, né?
Assim, a gente só pede um pouco mais de empatia para com as mães, respeito, né? E que entendam que às vezes a criança está em um ambiente externo com muitas pessoas, não tem costume, então eles ficam agitados, aí fica pessoas olhando com olhares maus para a criança, achando que não é a educação que a mãe dá, julgando, pré-julgando, na verdade. O que a gente pede é só um pouco mais de empatia com essas mães, porque elas enfrentam barras que só Deus.
Com certeza. Exatamente. Olha, parabéns primeiro pela iniciativa de vocês, né? Enquanto mães, né, enquanto solidárias, então parabéns a vocês, a todas as pessoas que fazem parte também dessa associação, que não estão por aqui, todas as pessoas que estão ajudando a vocês nesse momento, digamos, nessa semana, e também aquelas pessoas que estão ajudando no dia a dia, no cotidiano. E aí eu faço a pergunta, e quem ainda não faz parte dessa corrente do bem, digamos assim, e que queira ajudar? Procura quem?
Procura Priscila, Ana Priscila ou Cássia Priscila. Eu vou até passar bem rapidinho, se você me permite, o número de Ana Priscila. É o 9-9801-1139.
Pode repetir.
9-9801-1139. Ana Priscila.
E aí, a pessoa quer ajudar, se não for um profissional da área de saúde, mas pode de repente ajudar até financeiramente, porque isso, tudo isso tem um gasto,
temos,
né?
Temos sim, e não é pouco, né? Temos, os profissionais são voluntários, mas a gente precisa, esses nossos eventos, a gente faz com com doações que temos, com contribuições de algumas mães, uhum, porque muitas não têm condições. Então, o que a gente pode fazer, quem pode ajudar, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E a gente só tem a agradecer o espaço, Roberto. Muito obrigada por abrir esse espaço para a Associação Arte com Aconchego. O nosso abraço para você, Jonathan, e todos os seus ouvintes.
Ok, nós aqui agradecemos e os microfones aqui, as portas vão estar sempre abertas para quando vocês necessarem.
Muito obrigada.
Acharem necessário, perdão.
Só agradecer também.
Então nós batemos um papo agora com a nossa amiga Maria Vitória e Lena de Segundo, né? Elas representam a Associação Arte com Aconchego, que estão celebrando desde o último sábado a Semana da Mulher. Jonathan, para finalizar.
Vamos lá, Roberto. Quem chega por aqui é o Dan Araújo. Ele é colaborador aqui da 106 FM. Ele mandou um vídeo pra gente. Boa noite.
Tabis da Prefeitura de Caicó. Vamos resolver esse problema aqui, ó. Isso aqui é uma poça de água que vem lá de cima, por trás do posto de combustível F. Ramos, certo? Isso aqui é uma fedentina enorme. Aqui são várias clínicas aqui ao lado, tá certo? Ao meio-dia, quando o sol tá mais quente, não tem quem aguente o odor, a caatinga, a podridão. É literalmente um esgoto a céu aberto. A cada 15 dias, é uma fossa, não sei o que, ela estoura e fica nessa situação. Isso aqui é tudo água podre. Uma fedentina enorme.
Olha aí, pessoal, então é a denúncia do nosso amigo Dan Araújo. Infelizmente nosso horário já tá chegando, mas agradecer de qualquer forma a denúncia. Ele fez que a denúncia sobre a fedentina que está lá ali nas intermediações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Olha, eu vou logo adiantar aqui, a gente até nem combinou muito com a diretora, né? Mas assim, Dan também, a partir acho do próximo mês de junho, Dan vai participar conosco aqui dentro do programa 6 em Ponto. Ele gosta dessa questão jornalística, então a gente já vem, né? Já vamos trazer o Jonathan pra cá, né? Porque aí vem julho, né? Provavelmente as férias de batata, né? Depois campanha, política, então assim, vamos começar a preparar o Dan. O Jonathan já está preparado, então vamos preparar o Dan agora. Simbora?
Vamos lá, agradecer a sua audiência, desejar uma excelente noite, um bom descanso. A gente se vê até mais. Uma excelente noite de terça-feira para você.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Ei, canção, Pablo Raquel.
Gove na sua TV aberta.
Motoristas de aplicativo e taxistas poderão comprar veículos novos em condições facilitadas.
É o Move Táxis e Aplicativos, programa lançado hoje pelo Governo do Brasil em evento em São Paulo.
O programa vai financiar carros de até R$150 mil e, entre as vantagens, juros mais baixos e carência de 6 meses.
Também foram anunciadas medidas para os trabalhadores que usam motos em suas atividades.
O corre dos motoristas por aplicativo é todo por conta do trabalhador. Manutenção, aluguel de carro, veículo econômico para fazer o dinheiro render, é o que explica o motorista por app, Leandro Cruz.
Hoje o nosso trabalhador, ele trabalha 115 horas só para pagar o veículo. Tá trabalhando para pagar agiota, para pagar carro, para pagar oficina, porque os carros estão sucateados.
30 bilhões de reais em linha de crédito para financiamento e manutenção de veículos e capital de giro. É o total de recursos do programa que vai beneficiar os motoristas que trabalham e assumem riscos sem a proteção da CLT. Crédito concedido a juros mais baixos e que vale também para taxistas. Com o Move Táxis e Aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até R$150 mil, alinhados com a sustentabilidade. Veículos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente movidos a etanol e de montadoras habilitadas no programa Mover. Para acessar os motoristas por aplicativo, tem de ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo. Para os taxistas, basta estar registrado em atividade e toda a economia sai ganhando, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Vai ganhar com isso o emprego, a indústria automotiva fabricando e vendendo veículos, o comércio, as concessionárias movimentam a economia, ganha o consumidor com segurança automotiva.
Além do crédito, novas regras para modernizar e simplificar a rotina de mototaxistas, motoboys e entregadores sobre duas rodas, incluindo o fim da obrigatoriedade do curso de motofretista, explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
A medida provisória hoje, ela vai acabar com a obrigatoriedade do curso do motofretista, com a obrigatoriedade da placa vermelha e com a obrigatoriedade do mínimo de 21 anos para trabalhar de motofrete.
Para o presidente Lula, o Move, táxis e aplicativos vai melhorar a vida, principalmente daqueles que hoje alugam veículos para poder trabalhar.
É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para sua mulher, que vai sobrar para sua filha, e você pode vendê-lo a hora que você precisar vender para mudar de profissão. Essa é a diferença.
As linhas vão estar disponíveis a partir do dia 19 do mês que vem via BNDES. Para os homens, juros de 12,6% ao ano. Para as mulheres, 11,5%. A primeira parcela só daqui a 6 meses. Reportagem Vanessa Casalino.
O setor da construção civil é um dos motores da economia brasileira.
Além de movimentar a indústria e o comércio, ele gera milhões de empregos e ajuda a reduzir o déficit habitacional no país.
Durante a abertura do encontro da construção civil, o Minha Casa Minha Vida foi destacado pelo presidente Lula.
2.840.000 contratos imobiliários foram assinados entre 2023 e março deste ano pela Caixa Econômica Federal. E o programa Minha Casa Minha Vida já representa mais da metade dos lançamentos e vendas de imóveis no país. Durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção, que reuniu empresários e governo em São Paulo, o presidente Lula destacou os avanços do programa e os impactos do setor para o país.
171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. 93% mais do que no mesmo período de 2023. A Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de 966 bilhões e 200 milhões. Isso significa 7,2% do PIB brasileiro. 68% do total do mercado imobiliário nacional.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que o programa Minha Casa Minha Vida fez o Brasil atingir o menor déficit habitacional da série histórica, caindo de 10% na década de 1990 para 7,2%. Isso significa que mais pessoas possuem casa própria e moram em locais com qualidade de vida.
O programa Minha Casa Minha Vida se transformou num programa que ele traz inclusão social. E mais do que isso, é mais do que tijolo, é mais do que cimento. Ele gera emprego, ele gera renda, ele inclui as pessoas, ele traz dignidade, ele traz qualidade de vida para as pessoas.
A cooperação mútua movimenta anualmente cerca de 800 bilhões de reais na economia nacional, entre recursos públicos e privados. Esse montante consolida a articulação entre o governo federal e a iniciativa privada como uma das principais forças de desenvolvimento do país. O programa Minha Casa Minha Vida já conta com mais de 300 bilhões de reais em investimentos. Além da construção de moradias, os recursos também são destinados a obras de saneamento, urbanização e mobilidade urbana. Reportagem Dimas Soldi.
A abertura da Marcha a Brasília em defesa dos municípios foi realizada hoje na capital do país.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou e falou sobre a importância de descentralizar políticas nacionais para fortalecer os governos locais.
E ainda ressaltou as políticas do governo do Brasil para atender os municípios brasileiros.
É a 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que este ano trouxe para Brasília mais de 15 mil gestores locais. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é um dos maiores eventos municipalistas da América Latina e tem como tema "O Brasil que dá certo nasce nos municípios". O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura e falou sobre a importância do movimento, que há quase 3 décadas é uma das vozes da sociedade brasileira.
A Marcha dos Prefeitos é a marcha do municipalismo, num país que é o 5º maior país do mundo, com 5.569 municípios. É fundamental descentralizar, fortalecer governo local, onde as pessoas vivem, o governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as suas necessidades.
A Marcha dos Prefeitos é realizada anualmente. O evento vai até dia 21, próxima quinta-feira. Prefeitos, vereadores e autoridades vão discutir temas de interesse dos 5.569 municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais 262 famílias nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, receberam a parcela única do Auxílio Reconstrução nesta terça-feira.
O benefício, no valor de R$ 7.300, é destinado a moradores que tiveram perdas materiais devido às chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro.
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 3.093 famílias afetadas pelas chuvas já foram atendidas com esse auxílio.
Nos empréstimos consignados para beneficiários do INSS.
Novas medidas de segurança e aumento do prazo para pagamento da dívida são algumas das novidades que começaram a valer a partir de hoje.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo do Instituto. A partir de agora, será necessário validar a operação por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá 1 ano a mais para quitar a dívida, além de poder começar a pagar a primeira parcela após 3 meses do contrato. A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Na avaliação do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Geraldo Vida, essas mudanças vão trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Olha, eu tenho certeza que essas novas regras, elas vão ser muito importantes para evitar a quantidade de fraudes que os aposentados e principalmente os aposentados nossos associados têm sofrido com essa modalidade de empréstimo que o governo fez para beneficiar as pessoas, em que está acabando se prejudicando, porque as fraudes são muito frequentes e são muito grandes e perigosas.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção Extrato Empréstimo Consignado, será possível conferir os contratos aprovados. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Graziele Bezerra.
Crianças e adolescentes contam com um novo mecanismo de proteção.
O governo do Brasil oficializou hoje a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dá maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação da